Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Galera, Sons do Brasil, bom dia, boa tarde, boa noite para você, onde quer que você esteja ouvindo e a que horas esteja ouvindo, afinal, o Sons do Brasil passa em diversos horários, em diversas datas, em diversos locais. Estamos aqui gravando o nosso capítulo número 321 da nossa história, mais uma vez online, devido a esse nosso momento de pandemia ainda que estamos passando, porém, respeitando o distanciamento social que nos é pedido. E hoje temos aqui duas figuras bastante interessantes, cada qual dentro do seu trabalho, e hoje estamos conectando lá com Lima, no Peru. Vocês já vão entender o porquê de tudo isso. Eu quero dar as boas-vindas aos nossos convidados. O nosso artista convidado, se assim podemos o chamar, porque ele é um multifunções aqui, vocês vão ver, que é o compositor, músico, escritor, jornalista, pesquisador de música popular, tradutor, radialista, circense e também pasteleiro de canções, como em algum momento ele se posiciona aí. Quero dar as boas-vindas a Ayrton Munhaine. Seja bem-vindo aos Sons do Brasil.
Salve! É o programa 321, é isso? Então vamos lá. 3, 2, 1, fogo! Muito bom estar aqui, para mim é uma honra e um prazer estar aqui no programa. Muito bom estar também com todos e todas vocês.
Muito obrigado, Ayrton, por você ter aceito o nosso convite. Ayrton, que também é nosso companheiro de Rádio USP aqui, a gente já vai falar disso tudo durante o programa. Antes, eu quero dar as boas-vindas ao nosso convidado especial de hoje, que a gente sempre traz aqui, aquele profissional que tem alguma atuação dentro da música, seja ela qual for, mas que faz com que a música continue acontecendo. Temos aqui hoje o músico e também diretor da Bossa Nova Peru Rádio, lá em Lima, no Peru, que é a rádio que abriu um espaço para que o Sons do Brasil pudesse emanar o nosso som e a nossa música e tudo que a gente traz aqui para vocês lá para as terras peruanas. Quero dar as boas-vindas a Eric Burgos. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil, Eric.
Oi, Serginho. Muito obrigado pelo convite. Eu fico contente de compartilhar esta data tão importante para vocês e compartilhar também com os seus ouvintes. Para mim é um prazer.
O prazer é nosso, Eric, de você ter aberto um espaço aí na sua agenda para a gente poder falar um pouco desse importante trabalho que você faz através da Bossa Nova Peru Rádio e também falar um pouco desse seu trabalho musical, que tem a música brasileira muito evidente nesse trabalho todo. Mas a gente vai falar a respeito disso. Quero dar início aqui conversando com o nosso artista convidado, Ayrton Munhaine. Cara, que tanto de atividade que você tem dentro da música aí. E eu já friso aqui, Ayrton Munhaine é um dos maiores conhecedores de música da atualidade. O que esse cara conhece de música não está escrito, Ayrton.
Bom, a verdade é que eu tenho 1,80m, né? Realmente procuro ser grande. O negócio é mostrar serviço, né? Com ou sem pandemia, a gente tem que realmente se virar, tem que ser ativo, ainda mais no que a gente gosta, tem mais que mostrar serviço mesmo.
E você, Ayrton, lá no final dos anos 70, começo dos anos 80, quando você ainda estava estudando jornalismo ali pela Casper Libero, é isso?
Isso, a velha e boa Casper. Isso lá nos anos 80.
E você já pensava em direcionar o seu trabalho para a música mesmo? Já era sua intenção isso?
Bom, sempre pensei em música, né? Até como dizem as pessoas que me conhecem melhor, dizem que o Ayrton Munhaine não é músico, ele é a música. Bom, sempre pensei muito em música, assim, até porque eu sou de uma geração onde a música começou a ficar cada vez mais presente, né? Era no rádio, na televisão, até nos circos, na rua, né? E eu tava sempre ouvindo música, seja nos discos da coleção da família, depois dos que mesmo me comprava, depois música ao vivo aqui e ali, falei em circos, em feiras, em shows, na escola, ou tocando até em casa mesmo, aí comecei a montar as minhas bandas. Eu sou primeiro um compositor, sempre pensei até na vida em termos de música e letra, né? Sou também jornalista e eu componho. Bom, minhas composições são basicamente reportagens ou crônicas com ritmo, harmonia e melodia. Também peguei uma época em que o rádio e a TV eram mais ecléticos, né? Tocava de tudo. Tocava, sim, sem menor problema. Juntava Rodrigo Soriano com Black Sabbath, depois Inesita Barroso, depois Beatles, depois Agnaldo Timóteo. Você nunca sabia o que você ia ouvir, porque o tempo o rádio era bastante eclético. Eu também sou dessa geração eclética, assim, que desde cedo sempre juntei tudo. Também nunca tive problema de juntar Rolling Stones com Adoniran Barbosa. Bom, comecei a compor meus 11 anos, lá em 68. Daí comecei a aprender violão, guitarra. Aí um instrumento foi puxando o outro. E um tipo de música foi puxando o outro também. Aí eu vi que o meu negócio como letrista era principalmente sátira. Aí comecei a compor coisas assim, bem humoradas. De modo que, quando eu entrei na Casper, aí conheci lá o pessoal do Ingrado e Trapo, acabei até entrando pro grupo. Aí foi realmente um, como diz o famoso, casamento feito no céu, né? Um encontro muito bom e estamos aí até hoje.
E nas suas composições, Ayrton, a gente vê uma característica muito grande com essa coisa do humor ácido, uma coisa bem sarcástico, bem irônico, não é? É uma característica sua que ficou bastante evidente, principalmente vindo através desse trabalho do Língua de Trapo que você falou, né?
Eu sempre gostei de compor sobre tudo o que acontece, ou nem acontece, à minha volta, e quase sempre com um bom humor, uma visão satírica do mundo. Por isso que também foi bom eu ter conhecido o Língua de Trapo, quando me formei na Casper Libero, que até o Serginho Gama, teu xará, melhor que um Serginho só dois, bom, Serginho Gama, guitarrista do Língua de Trapo, que definiu bem o Língua, né, através da chamada ala dos compositores do grupo, que somos quatro, o Lessa Rumor, Guga Domênico, Carlos Melo e este Ayrton Munhaine que vos fala. Bom, segundo o Serginho Gama, o humor do Lessa Rumor é engajado, humor a serviço de alguma causa, humor social. Já o Guga Domênico é mais lírico, mais poético. E o Carlos Melo é o observador blasé, o mundo pegando fogo lá fora e eu aqui tomando o meu humor Xandão. E Ayrton Munhaine já é o negócio dele é nonsense. Faço música sobre coisas que ninguém imagina que podem render música, mas acabam rendendo.
E isso virou sua marca registrada, é bem isso mesmo, a coisa nonsense. E vocês vão sentir aqui através de algumas letras das músicas do Ayrton. Ayrton, vamos fazer o seguinte? Vamos começar a colocar música, mandar um som pra galera aqui. Que música a gente pode começar tocando aqui pro pessoal entender um pouco o que é o trabalho do Ayrton Munhaine?
Bom, eu vou citar como exemplo um samba que eu compus faz 10 anos, que é um samba da Bahia, né? Bom, imagine um paulistano criado no interior paulista compondo o samba da Bahia, ainda mais sendo eu. Bom, um samba chamado Cadê o Doce, que foi inspirado numa amiga minha, que ela contou que ela suspeitou na casa de uma outra amiga, ela e o filho dela, e ela sempre comprava umas guloseimas, uns doces que ela gostava, só que ela escondia pra ninguém pegar, mas o filho e a amiga acabavam achando. Ela me contou isso, eu tive a ideia de fazer essa música, Cadê o Doce? Essa música eu lancei no meu disco Do, Ré, Mi, Fá, Sei Lá, agora em 2017, e na gravação quem participa comigo é a multi-instrumentista e cantora Di Vincenzi.
Maravilha, vamos nessa então, Cadê o Doce com Ayrton Munhaine, e a gente volta pra dar sequência no papo.
Oh mãe, cadê o doce que você me prometeu? Oh mãe, cadê o doce, esse doce que era meu? Oh mãe, cadê o doce, cadê, desapareceu? Oh mãe, cadê o doce, tua tia já comeu? Tua tia é gulosa, é cada perto que eu passo. Ela é gorda de maldade, pra ocupar o meu espaço. E se eu comprar 10 doces, não vai ser uma surpresa. Ela vai comer os 11 e um dia ainda come a mesa. Oh mãe, cadê o doce que você me prometeu? Oh mãe, cadê o doce, esse doce que era meu? Oh mãe, cadê o doce, cadê, desapareceu? Oh mãe, cadê o doce, tua tia já comeu? Tua tia é gulosa, toda hora ela teima. Sombra, logo vira guloseima. Nunca agulhe o egoísmo da essa tia maluca. Nunca leve ela pro rio que ela engole o pão de açúcar. Oh mãe, cadê o doce que você me prometeu? Oh mãe, cadê o doce, esse doce que era meu? Oh mãe, cadê o doce, cadê, desapareceu? Oh mãe, cadê o doce, tua tia já comeu? Oh mãe, cadê o doce que você me prometeu? Oh mãe, cadê o doce, esse doce que era meu? Oh mãe, cadê o doce, cadê, desapareceu? Oh mãe, cadê o doce, tua tia já comeu?
Hey! Voltando então, depois de Cadê o Doce com Ayrton Munhaine, quero trazer Eric Burgos aqui para o papo. Eric, uma coisa que eu quero ver contigo é o seguinte. Bom, primeiramente, a música surgiu na sua vida há bastante tempo, né? Desde muito pequeno, você iniciou dentro da música e tendo a sua formação e a sua influência musical muito forte com a música peruana, claro, que é a música nativa daí, mas com a música brasileira batendo muito forte nesse seu trabalho musical, não é, Eric? Conta pra gente um pouco desse seu início.
Sim, é verdade. Eu sinto que sempre fui um apaixonado pela música brasileira desde pequeno. Em minha casa, sempre, minha família, tive sempre a oportunidade de estar em contato com a cultura musical do Brasil. Meus pais sempre gostaram muito da música brasileira, especialmente a bossa nova. E eu cresci na minha infância, eu vivi sempre escutando música brasileira em os vinis do meu pai e curtindo sempre de compositores e cantores brasileiros muito importantes aqui no Peru, em Latinoamérica, como Tom Jobim, como Elis Regina, como Gilberto Gil, que também foi muito escutado aqui em Peru, Gal Costa também, que eu gosto muito, para mim, do trabalho dela, o trabalho de Caetano Veloso, para mim é como dizer o ABC da música brasileira, especialmente por a paixão que eu tenho pela música como músico que eu sou também, porque acontece que a música brasileira eu tive a oportunidade de conhecer muito pequeno e graças à música brasileira é que meu ouvido musical também se desenvolve mais e fiquei tão apaixonado por as harmonias musicais da bossa nova, do jazz e a mistura da bossa nova, o samba brasileiro. Gostei tanto das harmonias dos violões que eu escolhi o violão como instrumento para poder transmitir os sentimentos que eu tinha na adolescência. E agora, atualmente, eu sou cantor da bossa nova aqui no Peru, aqui na cidade de Lima. E meu trabalho principal é ser cantor e violonista. Então, graças a ela é que depois disso eu tive a ideia também de divulgar a música brasileira através da Bossa Nova Peru Rádio, que é uma rádio pela internet aqui no Peru que divulga música brasileira 24 horas do dia.
Inclusive o seguinte, uma coisa que eu vejo que é bastante interessante, aí no Peru, a Embaixada do Brasil, ela promove alguns concursos de canções brasileiras. Em 2007 você foi o segundo colocado interpretando uma música do Tom Jobim. Também já foi aí uma outra alavanca que impulsionou mais você dentro da música brasileira ainda, né?
Sim, eu lembro muito essa época porque eu tinha outros trabalhos que não têm que ver com a música, mas eu tinha sempre um repertório musical, eu cantava para mim, eu cantava para minha família, para meus amigos, cantava música brasileira, mas ainda não considerava a música como uma profissão, como trabalho. Então, para mim foi muito importante esta época do concurso que organiza a Embaixada do Brasil aqui no Peru, um concurso de canto, onde tive a oportunidade de participar com uma canção. Eu lembro que uma canção de Tom Jobim, que é Fotografia, e ganhei o segundo lugar e direito também a um curso de português dado também pela Embaixada do Brasil. Então foi uma época muito importante para mim, eu aprendi muito e depois disso eu lembro que deixei de trabalhar em outras coisas e acho que tarde, mas decidi começar já uma profissão da música aqui.
E foi também nesse ano que acabou surgindo a oportunidade de você gravar o primeiro álbum seu, que foi o álbum de título bastante sugestivo, Bossa Nova.
Bossa Nova, sim, foi o primeiro. É uma... Os discos que eu tenho, que lancei, você está falando do primeiro disco, é uma amostra do trabalho que eu tenho, que normalmente eu trabalho aqui em restaurantes, eu trabalho em centros comerciais também, shows na noite, bares na noite também. E sempre a ideia da divulgação da música, sempre de uma maneira muito simples para mim. Violão e canto, voz e violão. Então foi uma experiência também, sempre focado para os clássicos brasileiros, composições de Chico Buarque, Tom Jobim, Caetano Veloso também. Então são canções que estão disponíveis também aí em meu site, se a gente quer escutar e baixar as canções, pode acessar o meu site, ericburgos.com também.
Vamos fazer o seguinte, Eric. Eu tenho aqui no Sons do Brasil uma sessão, um momento que nós chamamos de Pitaco Sons do Brasil, que é onde os convidados acabam indicando uma música de algum artista que ele gosta, para que o nosso público, os nossos ouvintes também possam curtir, conhecer as músicas que o convidado gosta. Então vou te convidar agora para você dar esse pitaco para nós aqui no Sons do Brasil. O que, que você tem aí para indicar para a gente tocar agora para o pessoal?
Que legal! Eu gostaria muito de compartilhar com vocês mais que uma canção, é uma época para mim muito importante, porque eu conheci a música brasileira com um vinil do meu pai, um vinil que saiu aqui em Peru com as principais canções do Brasil aqui no Peru do ano 82, que para mim foi um ano importante porque eu comecei a conhecer música brasileira graças a este disco, este vinil do meu pai. E você vai lembrar, e a gente vai lembrar, cantoras muito importantes da época, como Asa Morena, por exemplo, a canção que canta Sissi Posse, que é uma composição de um amigo nosso, Sécara Gípia, que tive a oportunidade de fazer entrevista também. Não sei se vocês lembram também canções como Espelho de Camarim, de Lucinha Lins, que foi esposa também de Ivan Lins, uma maravilha de canção. Mas uma das canções que mais gosto, que também está dentro deste disco, é de Fafá de Belém, uma cantora extraordinária. Eu gosto muito desta canção que vou apresentar porque tem uma mistura com jazz, um samba, jazz, e que tem arranjos musicais, não só harmônicos, também rítmicos, muito interessantes. E esta canção eu dedico para vocês, O Gosto da Vida, que não sei se a gente vai lembrar, mas eu estou seguro que vão gostar de lembrar esta canção maravilhosa de Fafá de Belém.
Então vamos lá, Pitaco do Eric Burgos aqui nos Sons do Brasil, O Gosto da Vida com Fafá de Belém, e a gente volta no segundo bloco para dar sequência no nosso programa de hoje.
Brasileiro, do tamanho certo para o meu sorriso. tempero bem moderno. Não dá mais pra segurar. Sai de baixo, sai da frente, eu vou passar. Eu vim de lá, gosto de sol. E de quem não curte a vida eu tenho dó. Se você quer andar de ré, não conte comigo, mude logo para lá. Se você não sabe ainda, eu sou papá. Se você não sabe ainda, eu sou papá. Se você não sabe ainda, eu sou papá.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Maria da Conceição é o nome da minha querida filha. Mas é melhor mudar pra Dorothy, porque computador não tem acento nem cirilha. Computador é resultado do progresso, mas me parece que no fundo isso é conversa. Computador nasceu pra ajudar a gente, mas no fim acabou sendo vice-versa. Informatização, informatização, a máquina evolui, o homem fica paradão. Informatização, informatização, a gente se deforma e se conforma com razão. Errar é humano, eu sei, a gente é imperfeito de dar dó. Computador é muito mais perfeito, e inclusive sabe errar muito melhor. Mas não me chame de reaço saudosista, computador é bom dentro dos conformes. Se acaba a força ou se para o terminal, a gente vira pro outro lado e dorme. Informatização, informatização, a máquina evolui, o homem fica paradão. Informatização, informatização, a gente se deforma e se conforma com razão. Não tô mandando que você queime seus cartuchos de videogame. Só te lembro de não esquecer, quem tem que jogar é você. Eu falo bem do que eu acho bom, só no que eu acho ruim de pau eu caio. Essa sanfona é computadorizada, tem som bom, não dá bico de papagaio. Mas tem muita gente por aí que só aperta botão, deixa tocar música feita só por computador. Acho que só computador pode gostar. Informatização, informatização, a máquina evolui, o homem fica paradão. Informatização, informatização, a gente se deforma e se conforma com razão. Informatização, informatização, a máquina evolui, o homem fica paradão. Informatização, ei, informatização, a gente se deforma e se conforma com razão.
Estamos de volta aqui no nosso segundo bloco e vocês ouviram Conformática. Ayrton, fala pra gente de Conformática, que é uma música que marcou bastante a carreira do Língua de Trapo aí, né? É uma música que hoje o nosso computador já tem cedilha, já tem tio, já tem tudo, mas na época era bem isso, né? Fala pra gente dessa música então.
É, essa minha música, Conformática, é um bom exemplo de observação de quando a pessoa fica a serviço da tecnologia e não vice-versa, né? Se a gente confia muito em tecnologia, quer dizer, hoje em dia computador nos endereços assim já tem tio, acentos, cedilhas, né? Mas ainda não dá para colocar em endereços de e-mail, por exemplo. E aquela coisa, né? Que nem eu falo, que a tecnologia evolui mais rapidamente do que a vida, né? E além dessa letra, dessa observação sobre a vida, também a música é um ritmo, é um shot, que eu, embora seja uma pessoa bem urbana, eu gosto muito de ritmos regionais, né? Inclusive eu gosto muito de música nordestina, música caipira, música regional em geral. Eu até sou autor da primeira enciclopédia dedicada à música sertaneja. Até coloquei tanto a música sertaneja caipira como a sertaneja do sertão mesmo, né? Até essa música vai também uma homenagem ao nosso querido pessoal do programa Vira e Mexe.
falando nisso, nessa questão que você escreveu, a enciclopédia da música sertaneja, você é um cara que tem vários livros lançados aí dentro dessa área musical, né? Inclusive, muitos livros, né? Sobre várias figuras da música, tanto nacional como internacional. Adoniran Barbosa, Raul Seixas, Rita Lee, Queen, e assim vai. Você também, dentro dessa parte do escritor aí, tem uma vasta lista de trabalhos produzidos, né?
Exatamente. Eu sempre gostei de escrever, de pesquisar, bom, desde pequeno até hoje. E nos anos 80, após me formar na Casper, me lancei como jornalista. Bom, antes eu já era jornalista do meu jeito, assim, fazia muitos fanzines, jornalzinhos de escola, isso eu sempre fiz, né? E me tornei jornalista e em seguida me tornei escritor, nos anos 90. Comecei na editora Nova Sampa, livros assim de banca, mas com trabalho de pesquisa assim, procurei fazer o melhor possível. Aí lancei livros sobre Raul Seixas, Caetano Veloso, Queen, Rita Lee, John Lennon. Aí pela editora 34 lancei livros sobre Adoniran Barbosa, lancei a Enciclopédia Sertaneja pela Letras e Letras, lancei a Breve História do Rock e do Rock Brasileiro pela Nova Alexandria, livros também sobre Chiquinha Gonzaga. Bom, eu gosto de escrever, né? Gosto de estar sempre criando, seja em músicas, em textos, em livros. E eu gosto de repartir de uma forma ou de outra aquilo que eu vou descobrindo.
Inclusive você, como escritor, participou de vários equipamentos de imprensa, Folha da Tarde, Jornal da Tarde, revista super interessante, revista Bis, né, que a Bis com certeza era dedicada à música. O Pasquim, rapaz, né, o saudoso Pasquim, uma produção que marcou bastante a época, era uma reunião de várias e várias pessoas formadoras de opinião e ficou muito marcado para o Pasquim. Quem conheceu com certeza sabe da importância que isso teve na época. Todas essas colunas suas, com certeza eu já disse na Bis, mas nas outras eram relacionadas à música, Ayrton? Ou você também trilhava por outros assuntos dentro de tudo isso aí?
Bom, na minha vida profissional de jornalista, eu escrevi quase sempre somente sobre música. Uma bela exceção foi a revista Cães e Companhia, que é a maior publicação brasileira sobre animais de estimação. Bom, eu escrevi lá sobre bichos, né? E também sobre ligando artes a bichos em geral. Uma coluna chamada Hora do Passeio. Assim, bichos com relação a cinema, literatura, teatro, música. Também escrevi sobre animais de estimação no portal Yahoo Brasil. E para mim, escrever no Pasquim foi um sonho de infância e juventude, né? Escrevi lá nos anos 80. E também escrevi em vários lugares, assim, que gostei muito, que me orgulham muito, como a revista Som 3. Tem também a revista de som e imagem, que durou pouco, mas foi muito boa. Também a Shopping Music. É, escrevi em várias revistas assim, enquanto me deixavam. E quero ver se algum dia volto a atuar mais como jornalista.
Vamos fazer o seguinte? Vamos mandar mais um som pra galera aí. O que que você tem preparado na sequência aí pra gente poder tocar pro pessoal?
Bom, eu procurei dar uma visão geral da minha obra, né? A mais geral possível. É que eu sou uma pessoa eclética. Bom, já mostrei samba, mostrei um shot, agora vou mostrar um brega. Eu sempre gostei de brega, mesmo quando não tinha esse nome, né? Quando era chamado de música cafona, música de zona, o pessoal falava também. Enfim, sempre gostei de brega, né? E um dos meus maiores sucessos é justamente um brega chamado Maneta, subtítulo Ópera Brega em Três Atos Falhos, que aqui vai na minha gravação original de 86. Aliás, eu sempre fui guerrilheiro, sempre fui adepto do use o que tem, quem sabe faz a hora. Eu comecei a minha carreira discográfica, ainda na fase fitográfica, lançava fitas cassete, né, independentes, eu tocando tudo, de forma assim precária, ou melhor, forma guerrilheira, né, na base de use o que tem. Aí, bom, gravei várias fitas, depois um LP, e hoje gravo CDs, então também sempre colocando coisas na internet. Enfim, negócio a gente, em resumo, a gente sempre usar o que tiver em mãos. Então aí vai, Maneta.
Vamos nessa então, Maneta com Ayrton Munhaine, e a gente volta para dar sequência no papo aqui.
Todo dia eu ligava pra casa da minha paixão, sempre pedindo pra que ela me ofertasse a sua mão. Até que um dia ela cingeu, um machado ela pegou, cortou fora a própria mão e na minha cara arremessou. Ela agora é maneta, por causa desse rapaz. Uma mão lava a outra, eu nem sei como ela faz. Ela agora é maneta, tem um toco no antebraço, mas ainda é capaz é capaz de me dar meio abraço. Eu só lhe pedi a mão no sentido figurado, mas ela levou a sério. Fiquei até envergonhado. A sua mão eu pus no álcool como uma recordação, mas eu ainda quero o resto e não vou desistir, não. Ela agora é maneta por causa desse rapaz. Uma mão lava a outra, eu nem sei como ela faz. Ela agora é maneta, tem um toco no antebraço, mas ainda é capaz de me dar meio abraço. Eu continuei insistindo e ela me ligou então. Diz que vem aqui pra casa, vem buscar meu coração. Eu espero aqui na porta e fiquei apavorado. É que ela vem chegando, vem brandindo seu machado. Ela agora não pega o refrão. Ela agora é maneta por causa deste rapaz. Uma mão lava a outra, eu nem sei como ela faz. Ela agora é maneta, no punho esquerdo não tem nada, mas ainda é capaz de me dar uma machadada. Pepe, tava só brincando, você parece com bonito, leva tudo a sério. Não, Pepe, não!
Estamos de volta depois de Maneta com Ayrton Munhaine. Eu acho que essa música aí, ela exemplifica bastante aquilo que eu falei logo no início, o humor ácido do Ayrton Munhaine, né? Na letra, vê a situação que ele acabou criando aí. E como ele disse, mandando no autêntico brega conhecido, entre aspas, aí. Além de mostrar bem isso que ele falou, a questão da gravação, né, na época. Então o Ayrton fazia do jeito que dava ali. O importante era botar a obra na fita cassete, como ele disse. Eric, nós falamos do seu primeiro álbum que você gravou, título Bossa Nova, mas na sequência vieram mais alguns álbuns, um segundo, um terceiro, mas sempre baseado com música brasileira. O segundo álbum veio o Bossa Sempre Nova e depois o terceiro álbum, que é o Insensatez, que também é o título de um grande clássico brasileiro aí. Ou seja, essa coisa da música brasileira sempre permeando o seu trabalho. Só que dentro disso tudo que você faz, a música peruana também traz o seu ponto presente dentro disso tudo, né? Ou você procura basear exatamente na música brasileira, deixando as características da música peruana fora do seu trabalho?
Acho que não tanto isso, porque o que acontece sim é que os discos que eu gravei, que são esses três que você falou, sim, são canções brasileiras, sim. Mas meu trabalho aqui no Peru, em Lima, acho que é muito particular, porque o contrário das gravações que eu fiz, meu trabalho aqui é a coisa contrária. Eu canto em espanhol, boleros, por exemplo, canto música peruana também, vals peruano. Não sei se você conhece o trabalho de Chabuca Granda, que é uma compositora muito importante aqui no Peru. Mas acontece que a música que eu faço sempre tem ritmos brasileiros. Então você pode imaginar um bolero, um cha-cha-cha, ou um vals peruano com um sotaque aí, com uma batida mais ligada às batidas brasileiras, o samba, a bossa nova. Então eu faço uma mistura dos gêneros musicais. Então a música que eu faço aqui tem muito também dos ritmos e compasses peruanos. Então é uma mistura com harmonia brasileira também, bossa nova, jazz. Só que acontece que eu nunca gravei as canções que eu acostumo aqui cantar em os casamentos, em os centros comerciais. Acho que uma melhor maneira de chegar ao meu público, o povo peruano, é com as canções que eles conhecem. Mas eu trato sempre de curtir as canções que eu estou cantando, e a maneira que eu tenho para curtir as canções é com ritmos brasileiros, que é a maior paixão pela música, os gêneros musicais do Brasil. Então, ao final, você vai escutar uma mistura de música peruana, música internacional, com ritmos brasileiros, não? No violão.
E chegamos agora na Bossa Nova Peru Rádio. Em 2011, há 10 anos atrás, você resolveu fundar uma web rádio aí, a Bossa Nova Peru Rádio, que é uma rádio transmitida, lógico, web rádio, via internet, mas que tem como base a música brasileira sendo tocada aí. Inclusive, com vários programas, o Sons do Brasil é um exemplo, produzidos aqui no Brasil e que você coloca na sua grade de programação. Você até já deu uma passada a respeito disso. A ideia de montar a Bossa Nova é para dar uma firmeza maior dentro dessa sua paixão pela música brasileira?
Sim, é verdade. Bossa Nova Peru Rádio nasce no ano 2011 e a ideia da Bossa Nova Peru Rádio era com meu parceiro nessa época, Aldo Incio, que é também radialista. A ideia era fazer um programa de Bossa Nova. Mas depois disso, a ideia mudou e agora Bossa Nova Peru Rádio não se limita só a Bossa Nova, sino todos os gêneros musicais do território brasileiro. 24 horas do dia você poderia ouvir gêneros musicais como forró, como pagode, como samba, música sertaneja. Temos também um programa, um podcast, para mim é muito importante porque é um programa que nasce com meu pai já não está conosco, e é um programa importante que se chama A Jovem Guarda, onde vocês vão poder ouvir os cantores principais desta época maravilhosa que foi a Jovem Guarda no Brasil. Então, Bossa Nova Peru Rádio muda a outros gêneros musicais, e agora temos também a oportunidade, graças também à internet, de poder divulgar a música brasileira através da bossanovaperuradio.com, e agora trabalhando com programas como Sons do Brasil e tantos programas que temos agora em parceria com muitos amigos no Brasil e Argentina também, por exemplo. Então, para mim, Bossa Nova Peru Rádio representa uma forma muito importante para poder continuar divulgando a música brasileira, que é o que sempre gostei muito. E para a gente que queira conhecer um pouco mais do meu trabalho na rádio, eu tenho um programa que se chama Bossa e Algo Mais, onde a ideia de Bossa e Algo Mais é divulgar música brasileira e divulgar também aos compositores, cantores, músicos independentes brasileiros. Então, já estamos na nossa sexta edição, e todas as terças-feiras, às 21 horas, horário peruano, que acho que lá em Brasil são 23 horas, vocês vão poder ouvir ao vivo este programa Bossa e Algo Mais, aqui na bossanovaperuradio.com.
Eric e Ayrton, vou pedir licença para vocês. Nesse momento, quem vai dar o pitaco aqui no programa sou eu, através do Sons do Brasil, e nós estamos trazendo um lançamento aqui de uma banda que tem como base o Rio de Janeiro, porém também com músicos franceses fazendo parte, que é a banda chamada Bagunço. E eles estão lançando uma música instrumental que vem uma mistura de jazz com a coisa contemporânea muito bacana aí, que é a música Catagnomo. Com isso, então, vamos mandar essa música pro pessoal e a gente volta no terceiro bloco para continuar esse papo que tá bacana.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Thank you.
voltamos agora para o nosso terceiro bloco e vocês acabaram de ouvir aí Pequeno Tema para La Grande Marta, um instrumental de Ayrton Muianini. Fala pra gente dessa música aí, Ayrton.
Bom, eu sempre gosto de estar sempre criando, né? De variar, de evoluir e também de subverter expectativas, né? É, quando eu comecei a escrever, aí comecei a mostrar composições minhas, né? Aí eu não sabia que você compunha. Aí comecei a tocar, não sabia que você tocava. Eu tocava guitarra, violão, aí comecei com contrabaixo. Ou não sabia que você tocava contrabaixo. Aí não sabia que você tocava bateria. Aí me notabilizei como compositor satírico, né? Aí comecei a compor coisas mais sérias, assim, até instrumentais, né? Aí veio, eu não sabia que você compunha música instrumental, né? Eu até tenho um projeto que eu chamo de Biquinho Caladão, que é de músicas instrumentais que eu venho compondo desde os anos 80. E essa Pequeno Tema para La Grande Marta, até o título é homenagem ao nosso amigo Eric Burgos, inclusive parabéns pelos 10 anos. Então essa música é homenagem à minha esposa, Marta Maria Zimbarg, também é artista plástica, versada em informática, tecnologia da informação. E é também o segundo idioma dela é o espanhol, daí também o título nesse idioma. E música instrumental para mim é a música que dá para cantar, né? Uma boa música instrumental, na minha opinião. Porque muita gente faz música instrumental como apenas uma vitrine para virtuosismo, né? Tem até aquela piada que diz que esse tipo de música diz que a primeira pessoa que chegar no refrão ganha o solo. É música assim, eu não gosto muito, que quando vira Olimpíada assim, quem é mais rápido? Quem sabe fazer música instrumental é quem mostra que sabe fazer música. E tem muita gente assim do meu convívio que é boa de música instrumental, como Brau Mendonça, Antônio Galba, a Lilu Aguiar, com quem também toquei. Enfim, música instrumental quando uma nota vale mil palavras.
E falando desse lado, Ayrton Muianini, músico, né, que você acabou de citar agora aí, Ayrton, uma coisa interessante, para quem não sabe, o Ayrton, além de compositor dessas músicas do Língua, fez parte e tal, ele também foi compositor e baixista da banda Magazine. Onde o Kid Vinil era o vocalista lá, né? E o Ayrton tocou com eles e tem músicas do Ayrton lá escritas que o Magazine gravou, além também de ser integrante da banda de Maestro Tato Fischer, que já esteve com a gente aqui no Sons do Brasil, e maestro e contrabaixista de uma banda aqui, circense, A5 MPB. É esse mesmo nome, Ayrton? Me confirma se eu não falei errado o nome aí, por favor. Cita pra gente então esse lado Ayrton Muianini músico.
Sim, a banda A5 MPB é a banda circense da qual eu faço parte. Bom, chama A5 MPB porque somos um quinteto e tem pessoal branco e preto na banda. E essa banda é parte do Centro de Memória do Circo, que é o primeiro órgão até latino-americano a cuidar de tudo que tem a ver com circo, tanto memorabilia, história, preservação, como também dar espaço e ensejo a artistas mais novos ou que estejam começando, que sejam obscuros, que queiram reaparecer. Bom, a gente faz o sarau no Largo do Paissandu, né, onde fica o Centro de Memória do Circo. É, o Largo do Paissandu é o centro histórico do circo no Brasil, né? E agora, por causa da pandemia, estamos reclusos assim a saraus virtuais. Bom, você fica de olho no YouTube, no Facebook, que você encontra eventos nossos por lá. Agora eu, como falei, sou o primeiro compositor e depois músico, né? Tô sempre tocando por aí, até virei assim, contrabaixista, aquela coisa, porque ninguém queria ser contrabaixista, todo mundo queria ser guitarrista, né? Que nem aconteceu com o Paul McCartney também, que ele virou baixista por necessidade e aconteceu comigo também. E hoje em dia eu toco com meio mundo, inclusive sempre falo que música é soma, né? Aquela coisa que ninguém vence guerra lutando sozinho, sonho que se sonha só, que se sonha junto. Enfim, música é soma, né? Eu gosto também de juntar com os pessoas em grupos, em bandas, em saraus, em encontros diversos, em ensaios, tem festas. É sempre bom fazer música sozinho, como eu sempre faço nas minhas gravações, né? Onde eu costumo tocar tudo ou quase tudo. Mas o ideal mesmo é fazer música com outras pessoas e para outras pessoas, né? E também não fazer música assim na frente de outras pessoas. Eu gosto sempre de jogar pro time, fazer tratar o time como um igual, assim. Não tem aquela coisa de ser líder, de querer aparecer mais. Que é bom a gente, como diz, jogando pro time que se faz gol.
Boa, Ayrton. Muito boa essa coisa do Paul McCartney, não é? Então temos aí Paul McCartney and Ayrton Muianini também incorporando o baixo, né? Abraçando o baixo para ser o seu instrumento, exatamente para poder estar dentro da cena aí, né? E uma coisa que a gente não pode deixar de frisar aqui, de registrar, Ayrton, é o seu trabalho junto com a galera da Rádio Matraca, vocês que são companheiros nossos aqui da Rádio USP, um programa que já está aí há 35, 36 anos, não sei exatamente o tempo no ar, e fazendo esse humor, trazendo esse humor, diria até certo ponto, em algum momento você utilizou esse termo aqui no programa, esse humor nonsense, mas um humor altamente inteligente, não é? Hoje em dia é muito difícil você ter essa pegada, essa levada que vocês têm ali do humor, utilizando várias esquetes, trazendo isso e principalmente pelo tempo duradouro de vocês, 30 e tantos anos no ar fazendo isso, não é para qualquer um. E essa parceria junto com Laerte, hoje Alcione e Sana também junto com vocês, já vem há bastante tempo. Agora, desde lá do início, vocês tinham ideia de que isso iria perdurar por tanto tempo, fazendo esse tipo de trabalho, esse tipo de proposta do Rádio Matraca?
Bom, eu mesmo, desde pequeno, gostei muito de rádio. Fazia até programas de brincadeira em gravadores em cassete. Sempre gostei de ouvir rádio e de fazer rádio, né? Bom, comecei a fazer rádio ainda em Lins, quando tentei fazer engenharia lá, na Rádio Alvorada de Lins. Foi a minha estreia aos 20 anos de idade. Depois trabalhei aqui na Rádio Imprensa, num programa chamado Pinups. Era assistente de produção. E aí conheci o pessoal do Língua. E o Rádio Matraca começou em 85, realmente já faz tempo. E começou numa brincadeira nos shows do Língua, que a gente usava para mostrar esquetes e também para o pessoal trocar de roupa e tal. A gente tinha um rádio antigo no meio do palco, né? Como se estivesse transmitindo as esquetes. Era o Rádio Matraca. Só existia nos shows do Língua. Aí para ver como são as coisas, né? O grande André Barbosa Filho, aquele que era da banda Large Reflections, era o Benny Anderson. Na época ele era o diretor da Rádio USP. Ele foi ver o show do Língua, gostou muito do Rádio Matraca, né? E chegou para a gente: que tal fazer o Rádio Matraca de verdade mesmo na rádio? E foi assim que começou o Rádio Matraca, em março de 85. Uma coisa que você falou, se a gente achava que ia durar muito, né? Bom, por nós, duraria a vida inteira, como está durando. A gente junta música, humor e informação, né? E é um humor, você falou de humor nonsense. Bom, a gente faz todos os tipos de humor, assim. Até esse humor que, como diz, humor bobo, mas não estúpido. A gente procura se divertir. Divertir a gente mesmo para aí divertir todo mundo. Bom, e estamos indo bem já todo esse tempo no ar, né?
Ayrton, eu já dei o meu pitaco aqui no Sons do Brasil, o Eric Burgos também já pitaqueou aqui, então eu vou convidar você para pitaquear. O que você está trazendo de indicação de uma música aí para a gente tocar, para que os nossos ouvintes possam curtir mais um trabalho aqui no Sons do Brasil?
É, o que não falta é música boa para ouvir e recomendar, mesmo que nem sempre pareça assim, a julgar pelo que a gente ouve nos programas de massa, assim, de rádio e televisão. Tem muita coisa boa sendo feita ainda, para mim essa época é tão boa quanto outras, embora possa aparecer menos. Tem muita coisa boa sendo feita, a gente tem que garimpar, né? Bom, e um caso é esse nosso compadre, o Tato Fischer, do qual eu sou honrosamente integrante da banda dele, Tato Fischer e a banda, ao lado do Brau Mendonça, do Bruno Sotilo. Então, uma música que eu recomendo dele, entre tantas, né, é o Soneto Tropicalista, que é parceria dele com o poeta Glauco Matoso, um soneto do Glauco Matoso que o Tato musicou, até um disco chamado Melopeia, do qual eu também participo, que é um alto tributo ao grande Glauco Matoso, várias pessoas musicando sonetos dele, eu também participei lá com o soneto Flatulento. Então vamos ouvir um Tato Fischer, Soneto Tropicalista.
Vamos nessa então, pitaco de Ayrton Munhaine aqui no Sons do Brasil, Soneto Tropicalista com Tato Fischer, e a gente volta aqui pra gente poder botar um ponto final no papo de hoje, que foi muito bacana.
Uma antropofagia até tardia tornou a nossa música salada de fruta nacional ou importada. Naquela tropicália de alegria, 60 foi a década do dia solar, viva na cor iluminada. Criou-se como não se cria nada. Valia tudo e tudo então valia. Caetano, Gil, Mutante, Circo e Pão, moderna, antiga, guarda, esquerda e direita, barroca em Roma, bossa, rumbaião. Eu era adolescente, certa feita, senti num festival que uma canção é letra e tudo nela se aproveita. Uma antropofagia até tardia tornou a nossa música salada de fruta nacional ou importada. Naquela tropicália de alegria, 60 foi a década do dia solar, viva na cor iluminada. Criou-se como não se cria nada. valia tudo e tudo então valia. Caetano, Gil, Mutantes, Circo e Pão, moderna, antiga, guarda, esquerda e direita, barroca em Roma, bossa, um baião. Eu era adolescente, certa feita, senti num festival que uma canção é letra e tudo nela se aproveita. Senti num festival que uma canção é letra e tudo nela se aproveita. É letra e tudo nela se aproveita. E tudo nela se aproveita. Para pa pi pi ru pa ta ra pa ka pi pi ru ra pa pa na pa ru pi pi ru ra pa pa pi ri pi pi ru pa. Viva a banda da da caminho da 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 da. Viva a banda da da caminho da 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 da. Para pa pi 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 ru ra. O palitinho na estrada, pula pra lá e pra cá. Pula pra lá e pra cá.
De volta então, depois do pitaco de Ayrton Munhaine, soneto tropicalista com Tato Fischer, estamos chegando ao final dos Sons do Brasil 321 e eu quero agradecer muito a presença de Eric Burgos junto com a gente, veio aqui falar um pouco dessa história dele, que tem uma ligação muito grande com a música brasileira, e tudo isso acabou desaguando ali na Bossa Nova Peru Rádio, que é a rádio que ele tem lá hoje, voltada para a música brasileira, onde o Sons do Brasil tem o prazer de fazer parte da programação. Eric, muito obrigado por você estar junto com a gente aqui, viu?
Eu que agradeço, Serginho, muito obrigado para você, agradeço muito o seu carinho e também a possibilidade de ser parceiros, sempre divulgando música brasileira, esse trabalho conjunto com Sons do Brasil e Bossa Nova Peru Rádio, para mim, muito importante de poder divulgar boa música, música de qualidade, que você sempre apresenta a seus ouvintes, e fazer o convite para seus ouvintes, seus amigos, aqui escutem Bossa Nova Peru Rádio, faço convite para vocês e possam sempre curtir boa música com Sons do Brasil e Bossa Nova Peru Rádio.
Eric, pedi para você, então, manda um endereço aí direitinho para que o pessoal possa sintonizar através da internet a Bossa Nova Peru Rádio.
Perfeito, sim, o convite para que possam acessar a Bossa Nova Peru Rádio é www.bossanovaperuradio.com.
Só conectar aí pela internet que você vai ter muita coisa boa ouvindo aí, tá ok? Eric, muito obrigado mesmo por você estar com a gente hoje, viu?
Abração, meu amigo. Muito obrigado a você e a todos os seus ouvintes.
E também quero agradecer a Ayrton Munhaine por ter aceito o nosso convite aqui, estar junto com a gente no programa Sons do Brasil 321. Falar um pouco desse trabalho dele, que é muito bacana. Ayrton, quero agradecer muito você estar aqui, então. E também o seguinte, aproveita e já manda as redes sociais aí para quem quiser conhecer um pouco mais o trabalho do Ayrton, quem quiser acompanhar ele nas redes, é só mandar a nota aí. Muito obrigado, viu?
Eu também agradeço participar dos Sons do Brasil. Para mim também foi uma honra e um prazer. Foi realmente muito bom. É bom a gente ter sempre espaços assim onde a gente possa divulgar e conhecer, né? A internet tem isso de bom também. A gente vai cada vez mais longe, né? Pelo espaço afora. E no fundo, a arte não tem época, nem país e nem idade. Bom, já passei dos 60, mas às vezes esqueço que já fiz 30. Estou sempre jovial, sempre produzindo. E também gosto de repartir isso com gerações, assim, pessoas mais velhas ou mais jovens com quem eu faço música. Bom, dois exemplos são o meu filho, Ivo Thomson Munhaine, que toca um pouco de gaita, grava um pouco comigo de vez em quando. E meu enteado, Celso Zimbarg, que é quase gêmeo do meu filho, está com 19 anos, mas já é bom produtor, tecladista, mixador. E tenho feito uns trabalhos com ele de modernização, assim, de mistura o meu universo de música acústica e tal, música com instrumentos assim normais, com o dele que é do trip hop, muito sampler e tal, e é uma coisa muito boa. No fim, soma o mais divertido dos dois mundos. Bom, quem quiser conhecer um pouco mais de mim também pelo espaço afora, tem o meu blog, que é o mini blog do Big Mug, que é o ayrtonmnjr.blogspot.com. Estou sempre por aí, espalhando música pelo YouTube, pelo SoundCloud. Quer ver se logo entro de vez no Spotify, esse tipo de plataforma, né? E falei da gente usar o que tem, é justamente isso, né? Que tudo é cumulativo, né? Seja LP, CD, download ou Spotify ou o que seja. E estou também no Facebook e no Instagram.
Muito legal, Ayrton. Muito obrigado mesmo. Sons do Brasil, que é um programa transmitido pela Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto, também pela Rádio Graviola, no Rio de Janeiro, pela Internova Rádio, lá em Aracaju, Sergipe, pela Rádio Bloco, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, pela Rádio Baruque FM, em São Paulo, pela Alma Londrina Rádio Web, em Londrina, no Paraná, e pela Bossa Nova, pelo rádio do nosso querido Eric Burgos, que esteve hoje com a gente no Sons do Brasil 321. Se você quiser seguir o Sons do Brasil nas redes sociais, é só anotar aí, Instagram, @sons.do.brasil, Facebook, @projetosonsdobrasil e a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas que foram ao ar estão à disposição para você ouvir lá. É só acompanhar no mixcloud.com/sonsdobrasil. Ayrton Munhaine Jr., quero ver contigo o seguinte: temos uma tradição aqui no Sons do Brasil, que é encerrar o programa sempre com uma música do artista convidado, e hoje quem ocupa este posto é você. Eu quero então pedir para que você indique para a gente uma música para encerrar o Sons do Brasil 321. Vamos cumprir a nossa tradição.
Eu sempre digo que arte, a gente sempre tem que dividir para multiplicar, né? E no caso, vou dividir esse encerramento do programa, essa minha despedida, com a Cristina Pini, cantora e compositora, uma de tantas pessoas assim que tive a honra e prazer de ter como companheira de música nos saraus de que eu participo já desde o começo do século, né? E, bom, essa música que vou mostrar, eu procurei dar uma ideia assim da abrangência do meu trabalho, né? E mostrar um maxixe, que é um maxixe que eu compus. É uma xixi feminista e também caipirista. Vocês já vão saber por quê. A música chama-se Ó Amor. Assim mesmo, Ó Amor. Eu lancei no meu disco Sujeito Determinado, agora em 2019. Bom, vocal solo é da Cristina Pini. Eu toquei todos os instrumentos, com exceção do trompete, que é de Luiz Antônio da Silva, que é companheiro meu de música e circo. Então, vamos lá. Ó Amor.
Encerrando o programa Sons do Brasil de hoje, agradecendo a você que esteve junto com a gente durante mais um capítulo da nossa história e esperando contar com vocês também na próxima semana, sempre com muita coisa interessante no Sons Brasil, trazendo aqui muito papo, muita prosa, muita música, muita informação, muita diversão, gente da melhor qualidade, juntando tudo isso ao que o Sons do Brasil pode trazer de interessante para vocês. Encerrando então o Sons do Brasil 321, Ó Amor, com Ayrton Munhaine Jr., participação de Cristina Pini. Um abraço, Eric Burgos, um abraço a Ayrton Munhaine e até a próxima semana.
Oh amor, você só vive gozando de mim, porque eu falo desse jeito assim, com essa pronúncia meio caipirada. Oh amor, seria bom se fosse carinhoso, mas anotei, você quer ser maldoso, isso me deixa muito chateada. Oh amor, você está querendo me esnobar, só porque mora aqui na capital. Você não sabe, mas me dá até dó. Oh amor, você querendo pode procurar, mulher melhor você não vai encontrar, e até na roça tem homem melhor. Para pa 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 para pa pa. Oh amor, você só vive gozando de mim, porque eu falo desse jeito assim, com essa pronúncia meio caipirada. Oh amor, seria bom se fosse carinhoso, mas já notei, você quer ser maldoso, isso me deixa muito chateada. Oh amor, você está querendo me esnobar, só porque mora aqui na capital. Você não sabe, mas me dá até dó. Amor, você querendo pode procurar, mulher melhor você não vai encontrar. e até na roça tem homem melhor. Para pa 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 para pa 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 para pa 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 para pa pa. Oh, amor.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.